ordem dos fatos.
Opa, já estamos juntos. Aquele abraço para você. Estou cá, sou Carlos Veríssimo. Que prazer ter a sua companhia. E junto comigo está a aeromoça, quero dizer, a nossa querida Larissa Oliveira.
E aí, Veri? Hoje é aeromoça?
Um tanto.
Ai,
faltou
ai.
Cap, né? Tudo bem, Larissa?
Tudo certo, graças
feliz?
A Deus. Tô feliz, semana boa, né, Veri?
É verdade, mais um ciclo semanal, mais um período aí. Tirando o crachá aqui ao vivo, porque ao vivo, aqui é ao vivo e ao vivo tem dessas coisas. Então, mais uma semana que vai aí com seus compromissos e toda a sua correria, vai se fechando e a gente se junta aqui no Além dos Fatos. A quinta-feira é o término, é o final de semana para o Além dos Fatos, né? E nesse período, a gente tem o prazer, a alegria de tratar de assuntos que estão relacionados aos cuidados com a mente, né? Com a saúde mental, com a qualidade de vida emocional e tudo mais. E aí surgem vários temas, vários assuntos que nos desafiam, né? Mas se desafiaram a nossa querida participante de toda a quinta, sócia da quinta-feira, não de quinta, né? Da quinta. Ela foi atrás e trouxe soluções para todas essas questões aí, para nos ajudar, foi buscar para cooperar a nossa querida doutora Wélida Dancini. Seja bem-vinda ao seu encontro de quinta-feira, amiga.
Olá, boa tarde, gente. Quinta-feira de novo, esse
nosso final
de semana
está
chegando. Nossa, passa muito rápido.
Boa, é verdade. E já estamos juntos outra vez.
E é muito bom estar aqui com vocês, estar com os ouvintes da Novo Tempo também. Muito, muito bom.
Exatamente. E com ela, nossa parceirinha, Larissa Oliveira.
Né, voltei.
Que cuida aí dos temas, né, Larissa? Sempre... Eu acho interessante, né, que o pessoal aí no YouTube, por exemplo, os nossos comentaristas aqui também do WhatsApp, estão sempre dando aquele crédito e a gente agradece a vocês por darem o crédito aos temas que já foram escolhidos aqui, né, com a Larissa e toda a produção, e também aqueles que você pode fazer sugestões.
Sempre, Veri, sempre. Eu já avisei. Mandaram,
avisa.
A pauta já está até pronta, a data já está marcada. Não vou falar que vai ser dia tal, porque pode, né, haver algumas mudançazinhas,
acontece,
né, velho?
Acontece.
Imprevistos acontecem, programa ao vivo, mas a pauta tá pronta, o roteiro tá pronto. Foi o Renato. Mas enquanto eu procuro...
Renato Luiz?
Achei. Eliezer.
Outro que sugeriu o tema? Isso?
É o que eu comentei ontem.
É mesmo? Eu olhei errado.
Então, se você, assim como o Eliezer, tem algum tema que você quer ver aqui no Além dos Fatos, manda pra gente. Nosso WhatsApp é 012981510081. 012981510081. Sugestão de tema pro Além dos Fatos e manda aqui, que eu guardei, já fiz o roteiro e vou fazer o seu também.
É Eliezer mesmo, é verdade.
É, ué.
É outra coisa, de outra pessoa.
Inclusive,
do YouTube também.
Convidar o pessoal aqui pra vir pro YouTube agora, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Abre aí no seu celular, no seu computador, Novo Tempo Rádio, vem acompanhar a gente pela live também e participar da nossa enquete.
Isso.
Porque o assunto de hoje é sério.
É sério, é verdade. E a enquete também é, Eu já respondi aqui, viu?
Eu também já respondi, velho.
Eu já respondi. E, ó, não vou... aliás, vai ser, assim, muito próximo aqui do máximo, como está, né? Agora, porque... E eu vou dizer que sim, né? Já presenciei, já estive perto e já estive dentro, né? Ou seja, sendo o alvo, né? Ou a vítima, enfim... Então, sim. É a minha resposta, né? A sua você não precisa dar as caras não, se não quiser. Mas dificilmente você não vai querer, né? Porque acontece e a gente vê mesmo, não é verdade? Não é escondido muitas vezes. Às vezes é um pouco, né? Como diria,
tá
pelado.
Tá tão enraizado, né? Exatamente, velho. Tá tão enraizado, né? Que acaba que... Isso a gente vai conversar aqui na hora que você trouxer a introdução. Mas muitas vezes é passar um pano, né? Por cima da situação. Sim. Então, muitas vezes é bem escrachado mesmo, mas tem vezes que passa um paninho por cima e fingem que não foi isso que aconteceu.
Ah, não era a minha intenção.
É.
Mas foi.
É, né? No meu tempo já não era assim. Ah... Mas essa é a pergunta
vamos
que a
tratar,
gente faz.
Vamos tratar disso.
Aqui no nosso Além dos Fatos de hoje, na nossa enquete, você já presenciou uma cena de racismo? Já viu alguém sofrendo alguma agressão racial? Ou você já viu alguém sendo, né, o agressor? Responde aqui pra gente no nosso YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. 85% disseram que já presenciaram e 15% disseram que não, Veri. E aí... Eu não sei se eu vou ser meio polêmica na minha fala. Mas...
É
uma enquete anônima, então né, não dá pra saber qual foi a opção que você votou, se foi no sim, se foi no não. Não dá pra gente ver mesmo, a gente só vê a porcentagem.
Só então, sabe da minha porque eu falei.
É, por isso que eu vou falar o que eu vou falar, velho. Eu acho que quem votou que nunca presenciou, tudo bem, pode acontecer, mas talvez eu acho... Que não percebeu
isso,
que era racismo que estava acontecendo.
Possivelmente, né? Não vamos dizer que taxar, mas pode ter acontecido isso mesmo.
Exatamente, sabe? Não percebeu que aquilo que estava acontecendo, na verdade, é sim racismo e entendeu de outro jeito. Por isso que colocou o não, possivelmente.
E o programa de hoje está aqui para ajudar nesse sentido, né? Porque muitas vezes, a gente já, como você falou mesmo, né, já está arraigado já, e você acaba não percebendo... Esse tipo de situação, né? Ah, e... Bom, vamos pro tema. Depois a gente traz aqui algumas situações que surgiram até recentemente, né? Dentro dessa área. A culpa não é sua. Gostei do tema, né? É o nosso tema central hoje aqui no Além dos Fatos. Todos os dias, inúmeras pessoas sofrem com racismo no Brasil e no mundo. Não é exclusividade nossa. Algumas pessoas acreditam que são superiores apenas pela cor da sua pele. Olha só. O racismo pode estar escondido em atos corriqueiros, como com a desculpa de que, antigamente, isso era frescura. Acontece que o racismo pode deixar marcas, às vezes físicas e às vezes psicológicas. E essas marcas podem durar para o resto de suas vidas, Larissa Oliveira.
Vera, em 2023, o humorista e músico Ed Júnior, ele sofreu ameaças e xingamentos por parte de sua vizinha Elizabeth Morrone, que foram registrados por câmeras de segurança e também pelo próprio celular de Ed. E isso eram a Elizabeth mais o filho dela. Agora, em 2024, a Justiça de São Paulo determinou que a aposentada Elizabeth Morrone e o filho devem deixar o condomínio onde moram na Barra Funda, zona oeste da capital paulista. A decisão foi da juíza Laura de Matos Almeida, da 29ª Vara Cível, que deu o prazo de 90 dias contados a partir desta semana, no dia 16, para que Morrone e o filho saiam do local em função do comportamento antissocial. A sentença foi proferida em 30 de abril, mas só foi publicada oficialmente nesta terça-feira, data que começa a correr o prazo de cumprimento da determinação. Texto do G1.
Pois. Aí hoje nós estamos juntos com ela, a nossa querida doutora Wélida, para nos ajudar aqui, porque tem muita coisa envolvida nesse tema aí, né, Larissa? Nessa questão toda que se forma. E a participação do ouvinte, como é que se dá, Lari?
Pelo nosso WhatsApp, 012-981-510081, ou pelo nosso YouTube, que é Novo Tempo Rádio. Lembrando que o programa de hoje é focado para as vítimas do racismo, então a gente vai focar na sua saúde mental. Isso. De você que já passou por uma situação como essa, e agora, como é que eu fico? Isso vai eu vou ter que carregar essas marcas, essa tortura mental o resto da minha vida? É isso que a gente vai conversar hoje com a doutora Wélida para te ajudar. Então, se você tem alguma dúvida, quer ajuda da doutora Wélida para sarar essas feridas que o racismo te causou, manda pra gente. Se você não quiser que seu nome seja lido aqui, nosso WhatsApp 012-981-510081.
E tem razão, Larissa, isso deixa marcas profundas mesmo. E muitas pessoas precisam, algumas mais do que as outras, de suporte, de ajuda para superar, para vencer, não é? Doutora Wélida Dancini, conosco, acho que ainda tem, né? Ainda tem alguém que de repente não, não saiba o contato, não sabe a área de atuação. Ô,
eu acho que ainda tem gente, porque graças a Deus sempre chega gente nova. Sim, na
nova essa audiência, isso é ótimo, né? Doutora Wélida, por favor, atenda a esses amigos que ainda não a conhecem, não conhecem seu trabalho e nem também as formas de contactá-la.
Ok. Bom, eu sou psicóloga clínica, atendo no consultório, atendo apenas de forma online e tenho um trabalho também bastante intenso nas redes sociais, principalmente abordando a temática de ansiedade. E vocês podem me encontrar no YouTube, no Facebook, no Instagram, pelo arroba DRA Wélida Dancini, DRA de doutora, Wélida com W, Wélida Dancini, e é sempre muito bom ter os amigos da Novo Tempo também lá no meu Instagram.
Perfeito, obrigado, doutora Wélida, por nos ajudar outra vez aqui com um tema tão importante e tão relevante, né, Larissa?
Isso mesmo, Vera. Então vamos começar. A nossa enquete está aqui em constante mudança. Agora o número de pessoas que disseram que nunca presenciaram nenhuma situação de racismo aumentou para 20%.
Verdade. A propósito, Larissa, só para ajudar aqui, teve alguém que pediu para você falar de novo o nosso canal aí no YouTube.
Sempre.
Quer assistir aqui a gente.
Abre aí seu aplicativo do YouTube pelo celular, pelo computador, pela televisão e coloca assim, Novo Tempo Rádio. Aí você vai encontrar a nossa live que tá acontecendo agora. Ou, né, vai direto lá no Google, youtube.com/Novo Tempo Rádio.
Até pra você entender por que eu chamei a Larissa de aeromoça, né? Só faltou o quê?
Falaram que eu é a super Larissa hoje, que eu tô com uma capinha, agora é aeromoça.
Faltou o cap ali. Chapeuzinho da aeromoça, enfim.
Ai, ai, veríssimo.
Ainda bem que você não leva ao pé da letra.
Né? Não, imagina. Um abraço pra Cristina de Salvador, lá na Bahia. Ela falou, o fim de tarde com vocês é imperdível. Muito obrigada por todos os ensinamentos. Ó, oh, que responsabilidade, hein,
exato,
Véria?
Exato.
Notou, né, doutora? Então, vamos começar o assunto. Porque, doutora, quando a gente para analisar essas situações, né, analisar o que é o racismo em si, é uma coisa que eu, sinceramente, não vejo sentido e eu não vejo uma razão para que isso aconteça. Então, eu queria saber se essas pessoas, né, que são que agem dessa maneira com outras pessoas, simplesmente por serem diferentes de como elas são, tem alguma razão psicológica, não sei, para que explique por que isso acontece?
Então, realmente é uma situação que a gente olha com dificuldade de compreender, mas quando a gente vai analisar à luz da psicologia, a gente pode encontrar alguns fatores que podem desencadear isso, e a gente sabe que são razões multifatoriais, mas não existe apenas uma questão. O que a gente sabe é que não é uma questão genética, já nasci com esse racismo dentro de mim. Então, não é uma coisa genética e esse negócio de eu nasci assim e eu vou morrer desse jeito, não tem o que eu possa fazer para mudar porque eu nasci desse jeito. Isso não existe. O racismo é uma questão cultural, é uma questão aprendida e a gente, o lado bom, digamos assim, é que se a gente pôde aprender esse movimento racista, a gente pode desaprender também. Uhum. Então, não existe um sujeito que esteja numa condição de que não existe nada que ele possa fazer, porque se ele pôde aprender esse movimento racista, ele pode desaprender também a ter esses comportamentos, essas formas de pensar discriminatórias que geram tanto prejuízos e tantos traumas as pessoas que vivem isso. Então, muitas vezes a gente percebe que pessoas que tiveram dificuldades, passaram por traumas no sentido de ter vivido algum tipo de preconceito, algum tipo de bullying, por isso o bullying ele é tão prejudicial às pessoas, existe uma certa recorrência de pessoas que passaram por algum tipo de preconceito também praticarem ações preconceituosas, mas tem muito a ver com os aprendizados na cultura em que a gente está inserido tanto na cultura geral, a gente vê que, infelizmente, a gente tem uma cultura que ainda existe esse racismo institucionalizado, né? Um racismo cultural que vem passando já de gerações já há muito tempo, já tem estado um tanto melhor, mas ainda muito longe do que seria o ideal, que seria uma sociedade que não houvesse a prática de ações raciais, racistas. Então, a cultura que a gente está inserido, ela acaba promovendo isso, e as experiências familiares também, e do convívio, nosso ciclo de relacionamentos, isso acaba também influenciando e levando o sujeito a aprender e a reproduzir esses padrões que ele acaba absorvendo do contexto social em que ele está inserido.
Doutora Welida, poderíamos dizer então que não é hereditário, né? No sentido genético, mas pode ser transmitido ou transferido, né? No sentido da educação que é dada ou da influência, enfim, seria isso.
Exatamente. É bem por aí. Então, assim, é uma questão de aprendizado. Sim. E se a gente aprende, a gente precisa olhar para isso da melhor forma possível. Se eu pude aprender isso, eu não preciso perpetuar isso, porque eu, já que eu tenho essa capacidade de aprender, eu posso aprender um outro padrão, eu posso desaprender esse ao entender que isso não faz sentido, que isso é errado, que isso machuca o agressor, e principalmente o agredido, mas de certa forma também acaba ferindo o agressor, sim, mas especificamente o agredido. Então eu posso aprender novos padrões comportamentais, novos padrões de pensamento, de posicionamento. Você é livre para mudar aquilo que você vem fazendo, as suas atitudes.
Claro. Larissa, satisfeito por hora por essa pergunta.
Vamos para a próxima então, Veri. Vamos. Pronto, aqui, ó. Quem tava pedindo o link do YouTube falou: obrigado, Veri, agora eu consegui. Já se encontrou. Você já se encontrou aqui no nosso YouTube? Se não, Novo Tempo Rádio no YouTube. Vem participar com a gente da nossa live. Também aqui da nossa enquete. Eu não sei se eu fico feliz ou preocupada, que a nossa enquete, ela tá mudando. Tá mudando. E a porcentagem de quem não presenciou uma cena de racismo tá aumentando.
Deu uma crescida.
Então, não sei se eu fico feliz. Porque, legal.
Tá mudando. Tá, o mundo está mudando, né?
O mundo tá mudando. Ou eu fico preocupada. Será que teve e não perceberam que era realmente racismo acontecendo? Não sabemos, mas...
Acho que pode. Vou arriscar aqui dizer que pode ser um pouco de cada coisa,
um,
né?
Pouco de cada coisa,
pessoa,
tá legal.
Às vezes não tenha percebido e por outro lado...
O pessoal tá mudando.
Pelo menos no meio em que vive, não tem sido tão frequente. A gente quer muito que seja assim.
É, realmente é o que a gente quer. Uhum. E aí, então, vamos seguir, porque a doutora, ela mencionou que a área que ela mais atua é em relação à ansiedade, é isso que ela mais traz no perfil dela lá do Instagram, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Essas situações racistas, doutora, podem influenciar também na ansiedade da pessoa que sofreu a agressão?
Com certeza, e isso pode acontecer durante os episódios em que ela está vivendo preconceito, ela pode carregar inclusive depois, anos depois, mesmo ela não estando mais vivenciando situações de racismo, ela ainda pode desenvolver sintomas, ainda pode carregar uma ansiedade, um transtorno de estresse pós-traumático num nível mais elevado, a depender do que aconteceu, por conta do trauma de ter vivido essa situação. Porque o que acontece? Geralmente, uma ação racista... geralmente não é um episódio isolado que acontece. Verdade. Às vezes é, mas com maior frequência é algo que acontece ao longo de algum tempo. Então a pessoa, ela acaba ficando no estado de alerta, que é muito típico na ansiedade. A ansiedade coloca o sujeito em estado de alerta. E ela fica ali pensando: será que hoje eu vou viver novamente essa situação? Será que eu vou encontrar com essa pessoa? Será que? E esse medo desse futuro próximo, mas que está na iminência de acontecer, e uma previsão de algo negativo que vai gerar nela desconforto, humilhação, muitas vezes até mesmo agressão física, Então, coloca ela no estado de ansiedade. E a depender da intensidade do ato que foi cometido com ela, isso pode gerar traumas bastante significativos. Então, o racismo é um alto fator de desencadear a ansiedade, sim.
Muito bem, doutora Wélida. Larissa. Eu vi aqui uma outra questão interessante, que é a questão da identidade, né? E daquele senso de pertencer, né? Que a gente quer, aí fica agora um pouco ansioso para saber se isso vai afetar, né? Se o racismo pode afetar a questão do lado da identidade e também o senso de pertencimento da pessoa, doutora Wélida.
Com certeza, principalmente, Veri, quando isso acontece na infância, o que é muito comum. Pessoas que são discriminadas na infância, que enfrentam esse preconceito racial na infância, sim, e momento em que a identidade dela está ainda em formação. Embora a nossa identidade, ela passe a vida toda sendo moldada, mas na infância, especificamente, é o momento que tem um grande ápice nessa formação da identidade. Então, quando a criança ela enfrenta esse tipo de situação, ela começa a ter ela pode desenvolver uma visão distorcida sobre quem ela é.
Certo.
Eu tenho contato muito próximo com uma adolescente que ela viveu isso na infância, situações muito desafiadoras na escola, assim, uma situação muito delicada. E ela, a foto de perfil dela do WhatsApp é uma foto que é 100% diferente de quem ela de fato é. É uma foto de uma menina branca, de cabelos lisos, de olhos verdes, e você olha para essa foto que não tem nada a ver com ela, não que seja melhor ou pior, é diferente, mas o que chama atenção é como ela busca na foto que deveria, né, representar a ela, né? A gente põe a nossa foto no perfil, ela coloca uma pessoa, um personagem totalmente distinto de quem ela é. Então, assim, uma não aceitação de quem eu sou, isso gera muito sofrimento, porque eu olho para mim e eu chego num contexto em que eu não gosto de quem eu sou, eu não gosto da minha pele, eu não gosto da minha cor, eu não gosto do meu cabelo. Então, assim, é muito sofrido isso, essa rejeição da sua própria identidade de quem você é. E o porquê disso? O porquê é essa rejeição que agora eu passo a ter por quem eu sou, ela se originou no outro, porque o outro me rejeitou. Então eu aprendo que há algo de muito ruim em mim, de muito errado comigo, a ponto de eu não ser aceita pelo outro. Não é porque o outro tem um problema de aceitação das pessoas que são diferentes delas, que na realidade todo mundo é diferente. Então, assim, eu não vejo que o outro está com problema por estar praticando uma ação racial. Eu entendo que o problema está em mim. Eu sou tão problemática, eu sou tão inferior, eu sou tão diferente que eu não sou merecedora de ter atenção, amor, afeto. Então, eu começo a rejeitar a minha própria identidade. Isso é gravíssimo e gera um nível de sofrimento emocional extremamente significativo que vai precisar de muita ajuda profissional para essa pessoa, ela de fato se encontrar com a sua identidade e passar a se amar. Um trabalho de autoestima muito intenso que precisa ser realizado.
Algo que se evoluir sem uma percepção, né, de alguém próximo ou da própria pessoa pode levar a consequências trágicas, né, doutora?
Sim, sim. E isso muitas vezes acontece.
Sim.
E aí, às vezes, a gente vê alguns comportamentos disfuncionais, como, por exemplo, a pessoa ela começa a se isolar, ou essa pessoa que ela começa a ter uma fuga das ações da realidade, como não querer ir para a escola, ficar encontrando formas de se desconectar das pessoas, dos ambientes, e num processo de introspecção. E muitas vezes a gente fala assim, ai, mas por que você está desse jeito? E às vezes a falta dessa sensibilidade de entender o que está acontecendo com a pessoa, a gente acaba reforçando. Ai, como que você é boba, para que fazer isso? Por que você não sai? Ela é muito tímida, ela é muito caipira, como se dizem e tal. E aí a gente começa a reforçar ainda mais a inadequação dessa pessoa, como se de fato o problema estivesse com ela. Sim. E sem entender que é a forma como ela está lidando com essa agressão gritante, que ela não está tendo outros recursos para lidar com tudo isso.
Ok. Larissa, minha cara, tenho que lidar com o tempo.
É, velho, aqui a gente não tem escolha em relação ao tempo. Mas a gente vai pro intervalo, volta rapidinho, porque ainda tem mais assunto pra gente conversar. E se você quiser mandar pra gente a sua participação, 012981510081.
Além dos fatos. Além dos fatos.
De volta com Além dos Fatos, aqui na Rádio Novo Tempo. A gente está falando hoje sobre um assunto bem sério e eu te convido a vir participar com a gente aqui da nossa mesa de conversa, youtube.com/NovoTempoRádio, ou pelo nosso WhatsApp, que é 012981510081. Mas antes, para você que está sofrendo bastante com o assunto que a gente está tratando hoje, te convido a pedir a revista Mente Feliz, é um presente, então você não tem que se preocupar com nada, porque os anjos da esperança já arcaram com todos os custos. E aqui você vai encontrar assuntos como ansiedade, depressão também, depressão não é frescura, controle emocional, entre outros assuntos também. Vencendo compulsões, esse capítulo é muito bom, né, Veri?
É verdade, a questão da compulsão que você falou está muito relacionado aí à questão também da ansiedade. Porque uma ansiedade excessiva, não tratada, não pensada antes, né? Ela pode gerar também problemas na questão da compulsão. A doutora Welida que pode dizer bem pra gente isso aí. A doutora Welida, ansiedade excessiva, não trabalhada, vai gerar uma atitude compulsiva posteriormente, né? Algo nesse sentido, assim, falando grossamente, a doutora falando com o entendimento, né? Caríssima.
Isso, um dos sintomas, assim, não é uma regra absoluta para todas as pessoas.
Sim.
Mas porque a ansiedade, ela tem caminhos diferentes para pessoas diferentes, mas uma das possibilidades, e por sinal, uma das muito recorrentes, são as compulsões.
Pode levar a compulsão.
E principalmente compulsão alimentar, que muitas pessoas descontam a ansiedade e até mesmo o trauma, né, que a gente está vendo aqui, essa questão aí de traumas, de racismo, acaba descontando isso numa forma de compulsão alimentar.
Ó, confirmado. Muito frequente. Tá? Então peça aí o nosso guia de estudos Mente Feliz, tá bom? Inclusive com a palavra de quem também conhece muito bem da área, que é o nosso querido Dr. César Vasconcelos, médico-psiquiatra, nosso médico-psiquiatra aqui dos bastidores, não é, doutora Larissa? Quando a gente precisa conversar com o psiquiatra, tem aqui, ó. Ele passa por aqui e conversa com a gente, nem que seja para dizer um bom dia, uma boa tarde ou até uma boa noite. Mas ele, neste material, ele disse muito mais do que isso, tá? Trouxe algo especial para você, do fundo da sua experiência, para a gente compartilhar. Mente Feliz! Larissa, por falar em compartilhar, pode pedir agora mesmo?
Pode.
Difícil pedir, tem fila, é caro, conta.
Não, Veri, não tem fila, é só você mandar uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp aqui, que você já está acostumado, que é o 012981510081, e falar: eu quero o guia do Mente Feliz, eu quero o guia da revista do Dr. César, e a gente te passa o contato da Escola Bíblica, ou pelo site biblia.com.br, caso você more muito longe, e aí a revista física não pode chegar aí, mas daí você vai ter o PDF. Seguindo aqui com o nosso assunto, Veri. Vamos ver como é que tá a nossa enquete?
Conta.
77 contra 23%. Teve uma mudança assim, né? Uhum. A dizer do comecinho do programa.
Verdade, que tava pra mais de 80%.
É, teve uma mudançazinha aqui. E aí, doutora, continuando, a gente falou antes de ir pro intervalo sobre a questão de pertencimento, né? Senso de... a identidade, o senso de pertencimento. E aí, a doutora mencionou que o impacto que isso tem, principalmente quando acontece na fase da infância.
Sim.
E eu queria saber, doutora, falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o desenvolvimento emocional das crianças também, qual pode ser o tamanho do impacto no emocional de uma criança?
Primeiro impacto que inevitavelmente vai se dar é na autoestima. E a gente precisa entender que a autoestima é a base tanto para a saúde emocional quanto para o adoecimento emocional. Então, a pessoa que tem uma autoestima saudavelmente estruturada, ela está mais predisposta à saúde emocional. Não que não possam acontecer transtornos emocionais, mas ela está mais tá melhor na questão emocional. E a pessoa que tem uma baixa autoestima, isso é porta de entrada para diversos adoecimentos emocionais. Então, a criança, ao sofrer um trauma desse tipo aí, decorrente de racismo, inevitavelmente vai ter um impacto na autoestima dela. A visão que ela tem sobre ela fica enviesada. A visão vai ficar enviesada. E como eu falei no bloco passado, é um ponto que eu acho assim, muito importante, porque a gente geralmente, a gente tem a visão assim, a pessoa que aconteceu alguma coisa, algum tipo de trauma ou alguma negligência, enfim, algo que abalou a autoestima dela. A gente olha e fala assim, foi porque ela teve esse trauma, então... Esse trauma fez com que ela tivesse essa autoestima baixa. Na realidade, o grande problema é que nessa construção da autoestima, a pessoa ela tem uma distorção da identidade dela, porque ela não consegue ver que o outro está fazendo algo que está prejudicando ela. Portanto, esse outro, ele está com algum tipo de disfunção, algum tipo de problema, e esse outro, na realidade, é quem precisa de ajuda. Porque, no caso aqui, quem pratica o ato racista é a pessoa que está funcionando de forma inadequada. Então, sim, ele que está com algum tipo de problema, que precisa de alguma ajuda. A visão que a criança tem não é dessa forma, que o outro está tendo um comportamento disfuncional. Ela entende que ela tem alguma disfunção, algum problema, que ela não é digna, ela não é merecedora da atenção que os outros, por exemplo, possuem, da aceitação que os coleguinhas dela possuem e ela não possui, é porque ela tem algo de ruim, algo de inadequado, é algo que não faz dela digna, nem merecedora, nem capaz de ser amável, de receber atenção, de ser valorizada, de ser incluída. Então, além de ela sofrer esse preconceito, esse trauma do outro que investe contra ela, sim, ela passa por essa disfunção de identidade e ela passa ela mesma a investir contra ela no sentido de que ela tem esse entendimento de não merecimento, de incapacidade, de impossibilidade, porque algo de muito ruim acontece nela. Então, é algo muito sério, porque tem um impacto violento na estruturação da identidade, da personalidade, sim, do caráter dessa criança que está em formação e vivenciar um trauma desse lá nos seus anos iniciais.
Muito interessante. E por mais que a gente, né, por exemplo, quem passou ou que enfrentou de alguma forma, em alguma etapa da vida, é tão prejudicial que por mais que você pense, eu fui forte, né, eu sempre... tive força para enfrentar e tal. Mas sempre, se você parar para analisar o todo, sempre vai ter algum traço, algo ficou, né, doutora, desse mal tão terrível que é no caso do racismo, né? Nos seus efeitos negativos. Sempre tem algo, né, que ainda precisa ser cuidado.
Você tocou num ponto muito importante, velho. Porque, assim, a gente tem sempre... culturalmente, a gente tem essa concepção assim. Ah, essa geração de hoje é uma geração muito fraca, é uma geração de muito mimimi, porque hoje não pode fazer nada. No meu tempo, eu apanhei de corda, eu apanhei de mangueira, eu apanhei com borracha de câmera de caminhão, essa e tô espera. Aqui, forte, firme, não morri por causa disso, e hoje, quando eu era criança, todo mundo sofria bullying, mas esse nome nem existia, e a gente achava que isso tudo era muito normal, a gente acabava rindo e tal, e sobrevivi, tô aqui, não tenho problema nenhum. Aí eu volto a questionar, não tem problema nenhum? E as suas crises de ansiedade? E a sua baixa autoestima? E a sua dificuldade em aceitar que o outro é diferente de você? E a sua inabilidade de expressar as suas emoções? A sua inabilidade, por exemplo, de dizer eu te amo para as pessoas que moram com você dentro da sua casa e talvez a pessoa que dorme na sua cama junto com você. E as suas feridas que você sangra e que muitas vezes ficam guardadas aí dentro de você. Então, a gente não tinha alguns nomes que hoje a gente tem, como bullying e outras coisas verdade. Mais. Mas isso não significa que você passou ileso por todos esses traumas, esses abusos, essas violências que você viveu. Porque ninguém passa ileso por uma infância agressiva, por uma infância abusiva, por uma infância traumática. É impossível passar ileso tendo vivido esse nível de traumas, de violência, de abuso, num período tão crucial da vida. A gente vai encontrando meios de lidar com isso, inclusive com os nossos sofrimentos, os nossos adoecimentos.
Ok. Larissa, você tem um ponto interessante e importante para tratar também.
Eu tenho, velho. Inclusive, eu acho que tem muito a ver com o que a doutora acabou se adiantando aqui. Ela conhece tão bem o programa que parece que ela sabe chamar a próxima pergunta, assim, porque ela falou desses sinais todos. Eu queria saber se isso é um alerta que indica que a pessoa não se curou desse trauma. Ainda tem uma feridinha aberta ali.
Sim. Com certeza, isso é um grande indicativo. Inclusive, a gente tem que lembrar que muitas vezes a gente não consegue falar por palavras e a gente começa a ter esses sintomas materializados no nosso corpo. Essa semana, ou a semana passada, eu recebi uma mensagem de alguém com fibromialgia e ela falando assim: doutora, eu não sei mais o que fazer por conta dessa patologia que é tão debilitante, judia tanto da pessoa, né? Fibromialgia, a pessoa sente dores no corpo todo, do fio de cabelo ao dedão do pé. E ela falou assim: eu tô cansada de tanto tratamento, de tanta medicação e nada faz efeito. E aí eu conversando com ela pelo Instagram, falei: você já procurou ajuda profissional na área de psicologia? E ela falou assim: mas o que tem a ver psicologia com fibromialgia? Eu falei: fibromialgia é uma doença que tem um forte componente emocional. É uma forma do nosso corpo lidar com essas emoções tão traumáticas que a gente vem carregando ao longo da nossa vida. E a gente tem que entender que não é porque eu não estou falando sobre isso ou porque eu não estou olhando para as minhas feridas emocionais que elas deixaram de existir, o tempo passou e elas desapareceram. Isso é um mito. Feridas emocionais, se elas não forem tratadas, elas não vão desaparecer do nada. E do nada começa a aparecer doenças no nosso corpo, quer seja no campo emocional, quer seja no campo físico. Então, muitas vezes, esses traumas que a gente viveu, essas feridas que a gente carregou, que a gente viveu e que a gente carrega, elas começam a sangrar e aparecer no nosso corpo. como diversas doenças que a gente tem que estão fortemente ligadas ao emocional. E, na realidade, existem alguns estudos mais atualizados que vem falando que cerca de 98% das doenças físicas, elas têm origem no nosso emocional. E a gente tem que entender que o emocional não é uma coisa separada do físico. Nós somos um só, emocional e físico, eles andam juntos. Então, aquilo que impacta o meu emocional, inevitavelmente, vai ter um impacto no meu corpo. Uhum. Eu levo um susto, meu coração começa a bater mais forte. Eu tenho um pensamento que me gera medo, então no campo emocional, mas isso me dá uma alteração na minha respiração. Tem gente que começa a ter dor na barriga, tem que ir para o banheiro, tem gente que sente sensação de desmaio por conta de questões que são relacionadas inicialmente ao campo emocional. Então, assim, os traumas que a gente vive, principalmente os da infância, eles vão, de alguma forma, eles podem, de alguma forma, ter um impacto no nosso corpo físico também. Então, são doenças de pele, doenças respiratórias, muitas doenças cardiovasculares, o próprio câncer também pode ter essa origem em feridas emocionais. Eu gosto muito de uma frase de Lia Luft, que ela diz assim: a infância é o tapete que a gente pisa a vida toda. Então, essas feridas emocionais que aconteceram lá na infância, que é uma fase estrutural, que a gente está aprendendo sobre a gente, que a gente está sendo formado, isso vai acompanhar a gente pela vida toda. Por isso, é muito sério o que a gente faz, aquilo que a gente vive lá na nossa infância.
Fico pensando aqui em quanta gente que teve a trajetória da vida, né, as possibilidades limitadas, né, por limites estabelecidos por situações como essa, né, vividas na infância, que acabaram, né, afetando a sua mente de tal forma que elas deixaram de galgar situações que poderiam, né, por se considerar incapazes ou impossibilitadas de fazê-lo, né, doutora? Muito triste.
Chegou um comentário aqui que eu gostaria de trazer para a doutora, chegou do nosso YouTube, e falou assim: olha, doutora, com respeito, eu discordo. Eu acho que a gente não pode generalizar. Tem pessoas que passam por tudo isso e não adquirem nenhuma patologia, porque aquilo serviu para que a pessoa se tornasse forte e não para ela se abalar. A gente pode entender que o racismo tem essa faceta também?
Então, eu entendo a posição aí dessa pessoa que trouxe esse comentário, e eu acredito que, assim, existem muitas... O que que acontece? Não é que o racismo, ele não vai ter um impacto negativo na pessoa. Não é que o trauma não vai ter um impacto negativo na pessoa. O detalhe é o que essa pessoa vai ter condições internas de fazer com esse trauma. Então, tem uma frase de Epiteto muito interessante que ele diz assim, que inclusive é atribuída a Sartre, mas não é o Sartre não é o pai dessa frase. Certo. Ele diz assim: o mais importante não é o que fizeram com você, o mais importante é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Então, veja, eu não posso afirmar que uma pessoa que passa pelo trauma de um bullying, de uma violência sexual, de uma situação de racismo, de, enfim, qualquer tipo de trauma, eu não posso dizer que essa pessoa ela não vai ser impactada por isso que aconteceu, porque todo trauma significa que a pessoa foi traumatizada porque algo feriu ela emocionalmente. E o racismo, quem sofre de racismo é afetada emocionalmente. Isso é constatado. Agora, o que vai diferenciar é como eu vou conseguir lidar com isso. Então, tem pessoas que conseguem fazer, por exemplo, disso uma causa da sua vida. Eu conheço várias pessoas que têm uma causa lindíssima de conscientização, de cura de outras pessoas que vivem ou viveram situações traumáticas, como de racismo. Então, o que, que eu vou fazer com isso que aconteceu comigo? Então, neste aspecto, essa pessoa ela conseguiu pegar esse trauma e fazer dele um movimento bastante significativo de seguir a vida a despeito do trauma que ela viveu. Então, neste sentido, o trauma, ela se fortaleceu e faz disso um movimento, inclusive, de ajuda e de proteção a outras pessoas. Uhum. Mas não que ela não tenha sido impactada, não que ela viveu aquilo e aquilo não teve impacto nenhum nela. Teve o impacto, mas ela conseguiu fazer disso, e muitas vezes até com ajuda, por ter ajuda profissional, enfim, por diversas razões, ela conseguiu superar isso, porque nem sempre a gente fica preso no nosso trauma. Existe o processo da gente superar o trauma, da gente se curar do nosso trauma. Uhum. Então, eu não necessariamente vou viver o resto da minha vida parado, estacionado no trauma que eu vivi.
Claro.
Então, nesse sentido, que eu concordo com o que a pessoa colocou aí, de que a gente pode sim se curar do trauma e a gente pode se fortalecer a despeito do trauma que a gente viveu. O único aspecto aí que eu ajustaria essa colocação do ouvinte é no sentido de que a pessoa ela não teve nenhum prejuízo em relação a isso.
Sim.
Porque de fato ela foi ferida, e só que ela entrou num movimento de cura.
Doutora, seria como alguém que foi violentado ou violentada, né? E depois vou tomar medidas, juntou forças para, por exemplo, praticar uma defesa pessoal, vamos dizer assim, né? Ah, agora
Sim.
eu tô mais forte porque eu tenho defesa pessoal, mas tá marcado, né? Porque aquilo lesionou tanto o ser que me fez tomar essa Sim. prerrogativa, né?
Sim, e depende muito de pessoa para pessoa e de como foi o lidar com isso. Por exemplo, eu já atendi pacientes de 80 anos
Sim.
que ainda sofria por conta de um trauma que viveu na infância. Já atendi pacientes de 20 anos que sofreram um trauma similar a essa paciente de 80 anos e que estava conseguindo lidar de forma muito saudável com o trauma que viveu. Então, assim, ambas tiveram esse trauma, só que uma teve oportunidade e recursos internos para lidar e para se curar disso mais cedo, e outra estava já aos 80 anos e ainda não tinha conseguido se libertar disso. Então, é o que a gente vai fazer com o que fizeram com a gente. Não significa que o que fizeram com a gente não nos feriu. Então, é só esse ajuste aí.
Pois é, estava lendo aqui, Larissa deixou para a gente aqui, Tiago 2, verso 8, né, Larissa?
Uhum.
O que está falando aí?
É incrível que a Bíblia, ela, tudo que a gente pensa, né, que, sei lá, velho, a gente faz tipo assim, e se tal coisa acontecesse? Ai, aconteceu isso comigo, nunca me aconteceu isso antes. A Bíblia já vai ter falado sobre esse assunto. E uma coisa que eu achei muito interessante nesse versículo, Tiago 2, 8, é que diz que ame o seu próximo,
assim?
Não, se vocês de fato obedecerem Sim. à lei do reino encontrada na escritura que diz ame o seu próximo como a si mesmo, então vocês estarão agindo corretamente. E a Bíblia manda a gente amar o outro, velho, como a gente se ama. E se eu ajo...
É infalível,
velho. A Bíblia é bem clara. E se eu falo... Se eu te trato diferente, trato fulano, ciclano diferente, só porque você é diferente de mim, te trato mal por conta disso, eu tô desobedecendo o próprio Deus, né? Então, lembrando que também é crime, né? Você tá desobedecendo a lei dos homens e a lei de Deus também.
Verdade. Acho que é a grande suma de tudo, né? Doutora Wélida Dancini.
É bem isso, né? A importância da gente amar o próximo da mesma forma como a gente se ama. E eu sempre tenho falado, né, que é muito importante a gente desenvolver esse amor próprio, de você se valorizar, de você cuidar de você. Então, se você viveu ou talvez esteja vivendo uma situação como essas que a gente tem tratado aqui hoje, ame a você, se priorize, cuide de você, invista em você. Uhum. Se você não está conseguindo fazer isso sozinho, busque ajuda profissional. Os profissionais estão aqui para nos ajudar nos momentos em que a gente não está conseguindo dar conta sozinho. Então, investe em você. Uhum. Se alguém te tratou mal, se alguém não te respeitou, se alguém não te valorizou, se alguém te humilhou, te pisou, não faça isso com você, não reproduza esse erro do que fizeram com você. Cuida de você, se ama, investe em você. Porque Deus, ele te criou com um propósito grandioso. Eu gosto muito daquele texto que o salmista diz, que Deus, ele nos criou de forma absurdamente, uh-huh. né? Esse termo que me fugiu aqui.
Assombrosamente.
É maravilhosa.
Enfim. Doutora.
Então, oi.
Acabou o nosso tempo. Acabou.
Então, para fechar, cuida de você.
Cuida de você. Obrigado, doutora. Desculpa o relógio aqui. Um abraço, um grande abraço e até semana que vem.
Até outra.
Com mais tempo, né?
A outra. Que vem, infelizmente, mas a doutora tem a agenda dela também, né?
Ah, legal. Com mais tempo. Obrigado, doutora. Um abraço. Valeu, Larissa.
Tchau.